As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
As chuvas intensas registadas na região durante as últimas horas já provocaram inundações um pouco por todo o distrito de Santarém. Aos casos do entroncamento, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, na Golgã, Azinhaga e Pombalinho, na Chamusca em Val de Cavalos e ainda em Almeirim, no Cartacho, em Cartacho e Val da Pinta e Santarém, onde há registro para inundações em Marvila, Ribeira de Santarém, São Salvador e São Nicolau. Entretanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera voltou a reforçar o alerta para o agravamento das condições meteorológicas para os próximos dias. Períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes, acompanhados de trovoada e, ocasionalmente, granizo em todo o território do continente, em especial nas regiões norte e centro, vão ser uma constante. O vento vai soprar forte, aumentando de intensidade ao longo dos dias, superando até 55 km por hora, podendo haver rajadas de até 90 km por hora. O Centro de Bem-Estar Social de Águas Belas, no Conselho de Ferreira do Zêzere, instituição que completou nesta sexta-feira, 15 de setembro, 18 anos de existência, foi palco para a sessão de lançamento da primeira pedra para a construção de um lar de idosos e centro de dia com apoio domiciliário da instituição. Estiveram presentes o Presidente do Município de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, o Diretor da Segurança Social, Renato Bento, e o Deputado Hugo Costa, assim como vereadores, órgãos sociais da instituição, sócios, funcionários e utentes, numa sessão presidida pela Secretária de Estado da Inclusão, Ana Antunes. A obra, que tem um valor de 2.817.000 euros, tem um prazo de realização de 2 anos. Na abertura da sessão, o Presidente da Direção do Centro de Bem-Estar Social de Águas Belas, José Marques, deu conta do caminho percorrido pela instituição e dos desafios que o novo lar coloca, nomeadamente em termos financeiros, depois da quase duplicação do custo da obra.
A construção da EPI tinha um custo estimado de 1.840.000 euros, mas com o arrastado do passo para a construção do edifício, acabou por ser adjudicada este ano por 2.817.000 euros, ou seja, cerca de 1 milhão de euros acima do previsto. Posteriormente, surgiram as majorações a este programa, 10% mais 10%, ou seja, 20%. Que não serão suficientes de maneira nenhuma, tendo em conta a inflação e o aumento generalizado do custo de vida. Neste sentido, e uma vez que estão aqui presentes convidados ligados à Segurança Social e ao Governo, deixo aqui o meu apelo a que as entidades responsáveis repensem estas majorações, pois mesmo com uma majoração superior, a exigência de capitais próprios é muito acima de que a instituição dispõe, levando-nos a recorrer ao crédito bancário e um endividamento que nos deixa bastante vulneráveis.
Na intervenção que fez, o Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, reconheceu o enorme desafio colocado à direção do Centro de Bem-Estar Social de Águas Belas e apelou à entreajuda entre instituições para levar por diante a obra.
Não é fácil ter a coragem de avançar com uma obra desta dimensão nos tempos que corremos. Todos nós abrimos a televisão, acendemos a televisão e vemos aquilo que são os juros, aquilo que é a inflação, aquilo que é o aumento do custo de mão de obra, do custo dos materiais, e isso implica também uma coragem muito grande a esta direção, mas a todas as entidades que, de certa maneira, estão envolvidas. Eu desejo a maior das forças à direção para este caminho, para este desafio, a maior das resiliências, porque fazer uma obra desta dimensão não é de todo fácil, e apelo também aqui a algo que eu de antemão e por força destes quase 2 anos de exercício de Presidente de Câmara já testemunhei, que é uma entreajuda muito grande entre as várias entidades, desde o Governo, desde a Segurança Social, desde o apoio que os deputados da Assembleia da República nos dão, desde o apoio da Câmara Municipal, todas estas entidades trabalham em conjunto, de forma muito alinhada, para que consigamos chegar aqui hoje ao lançamento desta pedra e, por que não, para que daqui por 2 anos possamos voltar a estar juntos para a inauguração desta infraestrutura que é tão, tão importante.
A Secretária de Estado da Inclusão, Ana Antunes, falou das dificuldades que as candidaturas aprovadas têm atravessado no âmbito do financiamento e referiu que o Governo tem procurado novos apoios para compensar o aumento dos custos.
Temos a consciência, e tivemos-la desde muito cedo, especialmente desde o final do ano passado, de que estávamos em risco de que algumas destas candidaturas, de facto, não conseguissem avançar, atendendo à subida dos preços. Não ficámos parados quanto a isso, naquilo que respeita às candidaturas comunitárias e ao chamado Plano de Recuperação e Resiliência, fomos negociar com Bruxelas pedidos de reforço das verbas às candidaturas, entretanto, já aprovadas e assinadas, porque, de facto, os estudos que fazíamos indicavam-nos que tínhamos a acontecer no terreno um aumento de cerca de 70% do índice dos custos de construção. Não fomos autorizados, não nos foi atribuída a verba correspondente a 30% de aumento, mas foi-nos atribuída uma verba de 17% de aumento, que nós arredondámos para 20%. Tudo bem, é o que neste momento conseguimos efetivamente incrementar aos contratos que já estavam assinados, e ao fazê-lo no PRR também o fizemos no PARS 3, acompanhando essas atualizações com dinheiro do Orçamento de Estado.
Rádio F, a primeira a informar.
Está instalada a polémica em torno das AECs no agrupamento de templários. Pais falam em imposição e numa medida que prejudica os direitos das crianças. Os pormenores com o António Fuciano.
Os encarregados de educação do agrupamento Templários prometem lutar até às últimas consequências para impedir que a Câmara de Tomar coloque atividades de enriquecimento curricular em pleno horário escolar, medida que está em marcha já para este ano letivo. A ERT já teve a oportunidade de ouvir Paulo Macedo, diretor daquele agrupamento, que garantiu estar contra essa intenção da autarquia, posição reforçada pelas decisões do Conselho Pedagógico e Geral, ao passo que do lado do município, Hugo Cristóvão, vice-presidente, alertou que a dispersão das AECs pelo horário será a única forma de garantir que as crianças e jovens têm acesso a essas atividades. Caso contrário, advertiu, seria necessário contratar dezenas de professores. Desta feita, a ERTS ouviu um dos pais que tem estado mais ativos nesta posição de discordância contra a colocação dos espaços de enriquecimento curricular no horário escolar. É o caso de Pedro Almeida, que fala mesmo em imposição, lamentando que a mesma não faça qualquer sentido e que vai contra os interesses das crianças. O encarregado de educação também não tem dúvidas de que a possível medida viola a portaria que regula as AECs.
Exato, é uma imposição que não faz sentido, é uma imposição que vai contra os interesses das próprias crianças, na medida em que implica interromper o período letivo para ter uma atividade que supostamente é uma atividade voluntária, portanto, que não faz parte do currículo escolar, é de enriquecimento curricular, mas não é, não faz parte da aprendizagem, com crianças de 6, 7 anos que depois regressarão à aula e que já não terão o rendimento que teriam se tivessem o período letivo normal, e tivessem então as AECs após as aulas no período da tarde. Isto também implica, em alguns casos, que é o caso do meu filho, que frequenta atividade, neste caso terapia da fala, após o período letivo, ou seja, após as 3:30, e que se tiver o seu horário da escolar alargado até às 4:30, porque a pessoa terá que depois compensar a hora da AEC, terá que recorrer a serviços particulares e não aos serviços públicos, que já não conseguem dar resposta após as 4:30. Também há aqui pais que reclamam da necessidade, se os filhos não frequentarem as AECs, porque entendem que não devem, ou não têm interesse, ou que não são adequadas, que terão que pagar a ATL, coisa que não fazem agora, para garantir que os seus filhos ficam devidamente protegidos durante o período em que as AECs irão decorrer. Do que sei, a grande maioria dos pais está contra esta medida. É uma medida que vai contra o parecer do Conselho Pedagógico do Agrupamento, e estará, parece-nos também, em violação da portaria que regulamenta as AECs.
Rádio Era. Informação.
A Guarda Nacional Republicana está a realizar até ao dia 22 de setembro em todo o território nacional continental uma operação de sensibilização e fiscalização rodoviária de veículos, orientando as ações para diversas temáticas no âmbito da segurança rodoviária nas vias mais críticas à sua responsabilidade e onde se verifique uma maior sinistralidade. Esta operação decorre no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Trânsito, a Roadpol, organização que foi estabelecida pelas Polícias de Trânsito da Europa com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e o cumprimento das normas rodoviárias. No final de 2021, a GNR tornou-se membro da organização, passando a integrar no seu planeamento operacional. No âmbito do planeamento anual efetuado pela Roadpol, a GNR com esta operação pretende desenvolver ações de patrulhamento rodoviário e de fiscalização direcionadas principalmente para a observação e controle da conduta dos condutores, procurando que adotem comportamentos mais seguros, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas. Desde o início do ano, a GNR já registrou um total de 58.162 acidentes de viação, dos quais resultaram 17.874 feridos leves, 1.335 feridos graves e 300 vítimas mortais, o que reforça a necessidade de desenvolver ações que contribuam para um sistema rodoviário cada vez mais seguro.
Rádio Air, informação.
No 44º aniversário do Serviço Nacional de Saúde, que anualmente é assinalado a 15 de setembro, a Comissão do Utente de Saúde do Médio Tejo lembra que o acesso a cuidados de saúde de proximidade, investimentos em equipamentos e recursos humanos e maior articulação entre cuidados primários e hospitalares são, neste momento, as grandes prioridades para o setor da saúde na região. Manuel José Soares, o porta-voz da Comissão de Utentes, lembra que cerca de 70% dos utentes do Médio Tejo não conseguiram, nos últimos 12 meses, ter acesso a cuidados de saúde e alerta para a degradação dos serviços e a prestação de cuidados de saúde de proximidade.
Dos 225.691 utentes inscritos no Serviço Nacional de Saúde, há ainda uma quantidade perto de 70%, por exemplo, nos últimos 12 meses não conseguiu uma consulta ou não teve uma consulta. Há dificuldades de acesso a cuidados de saúde, quer em alguns períodos críticos nos hospitais, quer pelas listas de espera de consultas ou de cirurgias, quer por problemas que sucedem em termos de urgências, quer inclusive, e essa é uma questão importantíssima, que é a prestação de cuidados de saúde de proximidade. Essa prestação de cuidados de saúde de proximidade, ao longo dos anos, vem sendo posta em causa numa situação de quase ciclo vicioso, que é degradar os serviços ou as instalações existentes em muitas freguesias rurais. A seguir, o médico falha por alguns meses, às vezes por doença, outras vezes por impossibilidade, porque é transferido para outros lados, outras vezes porque não se conseguem contratar médicos para essas unidades, e o que vem a seguir ou consideram um facto pura e simplesmente consumado e está encerrado, ou consideram outra situação que para nós é mais gravosa, que é deteriorando esse mesmo serviço, dizer que é impossível, e então dizem, mas podem continuar a ter cuidados de saúde se deslocarem às sedes concelhias, às sedes dos centros de saúde. Não é só a falta de médicos que existem no ASS e nos hospitais. Nós estamos a falar de assistentes operacionais, de enfermeiros, de assistentes técnicos, motoristas, inclusive uma nova frota automóvel, por exemplo, ao ASS, no sentido de se poder estar perto das pessoas, as comunidades sentirem confiança no Serviço Nacional de Saúde.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi publicado esta quarta-feira, 13 de setembro, em Diário da República, o despacho do Governo que cria o grupo de trabalho que vai elaborar um relatório com propostas para um regulamento de funcionamento da chamada Zona Livre Tecnológica de Abrantes. O grupo de trabalho tem até o próximo dia 31 de outubro para apresentar o documento que irá definir o modelo de instalação e funcionamento de uma zona livre tecnológica dedicada à inovação na área das energias renováveis. O presidente do município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, em declarações prestadas à ERTE, mostrou-se satisfeito com a criação do grupo de trabalho que vai agora ser constituído.
Neste momento, aquilo que estamos a preparar com a Secretaria de Estado de Energia, em particular, mas com o Ministério do Ambiente também, e também, obviamente, articulando com outros ministérios, é criar uma equipa, e outras entidades, naturalmente, é criar uma equipa capaz de construir um regulamento que permita a instalação de projetos de produção, mas também de ciência, de tecnologia, em torno das questões das energias renováveis, aqui para o Médio Tejo e particularmente aqui para a zona de Abrantes. Portanto, é iniciar de facto os trabalhos tendentes à construção de um regulamento capaz de cumprir um conjunto de objetivos importantes, desde logo as questões relacionadas com o ambiente, naturalmente, com a regulação do território, criar regras capazes de permitir a implantação de projetos, de desenvolvimento económico, com capacidade também de se perceber e se interpretar as questões de desenvolvimento tecnológico, de ciência, em torno destas matérias, e é isso que vamos fazer. Estamos preparados quer o município de Abrantes, quer a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, para colaborar e participar ativamente neste processo. Relativamente à questão do Fundo de Transição Justa, se já tem estado a andar de forma... Ou seja, não é sempre tão célere como todos gostaríamos, mas o que estão a andar de acordo também com regras também europeias, estão a andar de acordo com aquilo que eram as... ou são as expectativas das diferentes entidades envolvidas neste processo. E o mais importante é que consigamos ter verdadeiramente a implementação de projetos capazes de fazer crescer o dinamismo económico na nossa região.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os cursos técnicos superiores profissionais estão em foco este ano no âmbito da atividade do Instituto Politécnico de Tomar. Os pormenores com António Fulciano.
O Instituto Politécnico de Tomar continua a servir a comunidade onde está inserido, sendo que um dos caminhos disponibilizados centra-se precisamente nos designados cursos técnicos superiores profissionais. Está em causa uma oferta que não confere grau académico, é verdade, mas a respectiva conclusão garante a atribuição de diploma de técnico superior profissional. Convém ainda esclarecer que o TESP possibilita o prosseguimento de estudos com devida atribuição de créditos na licenciatura escolhida pelo aluno. A ERD conheceu de perto a realidade associada ao IPT, neste particular com a diretora da Escola Superior de Tecnologia de Tomar, Cecília Batista. A docente focou-se na aposta estratégica em energias renováveis, tecnologia do desporto e manutenção e reabilitação de sistemas ferroviários.
Ferrovia é a possibilidade do meio de transporte no futuro, muito menos poluente do que, por exemplo, os aviões. E, portanto, estamos aqui inseridos numa zona muito perto do entroncamento e, a pedido da empresa, foi pensado, criado um teste precisamente para que as pessoas se pudessem especializar nesta área do saber. Começou o ano passado e, portanto, gostaríamos que ele pudesse continuar porque pensamos que tem muito potencial no futuro. Para além deste, nós temos dois testes que criámos mais recentemente. Um deles é energias renováveis, que também é importante, está na ordem do dia. Todos sabemos o que devemos deixar as combustíveis fósseis e a nossa dependência deste tipo de energia. E, portanto, as energias alternativas estão na BR e temos que as estudar, temos que as aprofundar e dotar técnicos de competências para poderem operar com estes sistemas de energias renováveis. O outro teste que gostaríamos também de divulgar é um teste de tecnologias no desporto que vai aliar, por um lado, a tecnologia e, outro lado, à prática do desporto. E, portanto, qualquer um destes testes está muito ligado à região. Os dois primeiros com parcerias com empresas, com a CP, com o teste de manutenção e reabilitação de sistemas ferroviários, também com a Escola Gustavo Eiffel, é lá que são lecionadas as aulas.
Está aberta agora a terceira fase de candidaturas, sendo que os interessados podem inscrever-se até 30 de setembro. Reforçou Cecília Batista, que ainda abordou as outras áreas disponibilizadas pelo IPT.
Temos a terceira fase de candidaturas aberta. A terceira fase abriu ontem e vai terminar no dia 30 de setembro. Portanto, é possível que estejamos todos cá e... Acho que temos, além destes, não falei de uma série de outros, mas temos um teste de análises laboratoriais, temos um teste de design multimédia, temos um teste de tecnologias de programação, sistemas de informação, temos um teste em segurança e proteção civil. As áreas são muito variadas, como digo, e, portanto, todos eles ainda podem receber candidaturas até dia 30 de setembro.
Permita-me perguntar, toda essa oferta tem tido a procura já?
Tem tido alguma procura. Claro que, do ponto de vista da instituição, nós gostaríamos de ter uma procura ainda mais vincada, mas estamos a fazer o possível para que as turmas estejam compostas e para que os alunos depois se sintam entromados e gostem de frequentar.
O Sporting Tomar bateu o Futebol Clube do Porto por 3-2 e garantiu um lugar nas meias-finais da Elite Cup, naquela que foi uma demonstração de classe da equipa de Nuno Lopes, que deixou pelo caminho o detentor do troféu e ainda atual campeão da Europa. Que grande Sporting Tomar, que desta forma repete o feito da Taça de Portugal, na altura em que os Dragões também perderam com os Navantinos. Segue-se agora o Sporting nas meias-finais da Elite Cup. Será este sábado pelas 18 horas e a jogar em casa tudo será possível.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.